E o Notícias Agrícolas volta com a sua programação nesta segunda-feira, dia 3 de fevereiro de 2020. E a gente continua avaliando os impactos do coronavírus para os principais mercados, incluindo o Brasil, é claro. Porque a gente tem visto ainda uma reação bastante clara do mercado, de temor, incerteza e aversão ao risco. E algumas análises até sugerem um certo alívio, uma recuperação do mercado financeiro, o que a gente sabe que essencialmente ainda não aconteceu e ainda deve demorar para acontecer, haja vistas a proporção que tem esse surto de coronavírus e a maneira como o mercado vem reagindo, além do mercado financeiro estar fechado na China desde o dia 23 de janeiro por conta do feriado do Ano Novo Lunar, que foi estendido por conta dessa crise de saúde pública. E agora, na retomada dos seus negócios, as bolsas chinesas Xangai e Shenzhen perderam mais de 7% somente nessa segunda-feira. Para a gente entender tudo isso, a gente conversa agora com o professor do INSPER, economista especialista em economia internacional, Roberto Dumas Damas. Professor Roberto, muito boa tarde para o senhor, seja bem-vindo. É um prazer ter o senhor conosco mais uma vez.
Boa tarde, Carla. É um prazer estar com vocês com Notícias Agrícolas novamente.
Professor, acho que primeiro a gente tem que entender como é que a gente começa essa semana com a volta da China no jogo, com a volta das bolsas de Xangai e Shenzhen, que são algumas das mais importantes do mundo, nesse cenário, depois de terem ficado tantos dias fechadas. O que, que elas estão encontrando nessa segunda-feira? O que vão encontrar daqui para frente, professor?
Estava com um preço represado, ou seja, o coronavírus já tem, olha só como nós estamos falando, né? O coronavírus nós estamos falando já há 10 dias, e nesses últimos 10 dias a bolsa da China mainland continental estava fechada, e estava com todo esse preço represado, e assim que a bolsa de Xangai e Shenzhen abriram, caiu 7,71% e mais de 8% em Shenzhen. Agora, eu não acho que, apesar de outras bolsas do Ocidente estarem em alta agora, subindo 0,1, isso para mim ainda é uma recuperação técnica, porque eu ouço muito analista falando, não, agora vamos, mas vamos para onde? Você já sabe até onde vai a epidemia, você sabe quantos casos nós teremos, você tem alguma ideia de quando eventualmente teremos a vacina, ou mesmo que você tenha essa resposta para essa questão, não vamos esquecer que na semana passada, exatamente na segunda-feira, semana passada, nós tínhamos 2.750 casos. Domingo à noite, fechamos em 17.300. Ou seja, a SARS que levou de mais ou menos janeiro até julho, fechou em 8 mil casos e 800 mortes. É verdade que a letalidade não é tão grande, mas isso daqui está me cheirando que já tem infectologista, 20 mil é óbvio que nós vamos bater, mas já tem infectologista, não sei, já está apostando em 100 mil casos. E outra coisa, o analista que queira fazer análise, seria interessante ele partir de alguma premissa. Qual premissa seria? A premissa é, olha, vamos assumir que o comportamento do vírus e o tempo despendido para achar a vacina será o mesmo da SARS. Isso levaria 7 meses, ou seja, a vacina viria só em julho. E eu acho muito pouco o impacto ainda nas bolsas pelo seguinte motivo. Quando ocorreu a SARS, a China não era a segunda maior economia do mundo.
Exato.
A China estava crescendo mais ou menos 10% ao ano, ou seja, caiu o crescimento para 9,5%, 9%. Hoje, a China, no começo do ano, nós projetávamos que para 2000, antes do coronavírus, nós projetávamos que ela iria crescer 5,9%, e no primeiro tri já tem analista aí projetando que teremos um crescimento de 4,8%, 1% numa segunda maior economia do mundo, é coisa para diabo. Por exemplo, só para você ter uma ideia, não há isso, por isso que você vê o que está acontecendo com o preço das commodities metálicas. Não, mas hoje está subindo. Veja, nada sobe em linha reta, nada desce em linha reta. Você tem a escadinha, a tendência de queda, posto que você não consegue colocar uma premissa factível, eu não acho que ainda está no preço todos os possíveis casos que virão e pelo menos uma sensibilidade de quando virá a vacina. Outro ponto, Apesar de eu estar, além de eu estar partindo de uma base de crescimento econômico muito menor, a China consome muito mais commodity metálico, commodity agrícola que consumia anteriormente, e tem um outro problema ainda, porque lá em 2002, 2003, o crescimento das exportações chinesas bateram 35%. No ano passado, a China de exportação cresceu 0,5%. E agora você está no meio de uma guerra comercial, tem tudo para o impacto econômico do coronavírus ser pior do que a SARS. Aí você fala, não, mas governo Beijing consegue contra-atacar. Sim, até consegue. Só que não vamos esquecer que você não tem mais todo aquele armamento que você tinha na crise de 2008 e no episódio da SARS. Por exemplo, no episódio da SARS, a alavancagem das empresas, das famílias, do governo, tudo, somando tudo, dava 160% do PIB. Hoje estamos com 300% do
Sim.
PIB e cada vez crescendo menos. Não dá para abrir agora de novo as portas do Big Four, dos quatro maiores bancos, e falar, vamos emprestar como se houvesse amanhã, como fizemos em 2008. Quer dizer, em 5 anos você aumentou 100%. Desde 2013 você aumentou mais de 100%. Estava 200, já chegamos a 300. Quer dizer, vai bater 400%? Vai chegar um momento e falou, mas não tem problema. Não, tem sim. Porque vai chegar um momento onde a empresa está tão endividada, um exemplo, ela está endividada 1 bilhão de renminbis, ela vai precisar tomar mais 1 bilhão de renminbis só para pagar a
A
dívida que
dívida.
está vencendo 1 bilhão de renminbis. Então, tem que desalavancar, tem que desalavancar. Então, eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer. Vai melhorar? Veja. O mercado da economia real, em economia real, quando você tem uma pandemia, uma epidemia, o que quer que seja, geralmente ele recupera em V. Por que em V? É diferente de uma recessão. Não estou falando do mercado financeiro, tá? Estou falando da economia real. Por que em V? Porque geralmente quando você tem uma epidemia, a epidemia acabou, ou seja, você descobriu a vacina, tudo volta como antes. Não é como você estava numa recessão do Brasil, depois de cair mais de 9% do PIB per capita, aí o desemprego aumentou, eu tenho uma capacidade ociosa e até ter tração no PIB, e ao contratar, porque o nível de o vagão, o emprego é o último a se movimentar para frente, então a recuperação nesses casos é em U. Agora, numa epidemia, a recuperação da economia mundial, da economia que foi afetada, ela é em V. Agora, será que a recuperação do mercado vai ser em V, mercado financeiro? Não sei. A gente sempre contou aqui que os mercados estavam muito esticados. Talvez tenha sido um motivo ótimo como catalisador para uma correção.
Tá, professor, o senhor fala, né? Há uma necessidade, de se desalavancar. Como é que a China ou os mercados estão se organizando para promover esse movimento? Como é que o mercado está se organizando diante desse surto que, como o senhor bem colocou, ainda não tem no horizonte, né, uma perspectiva de resolução, de mudança, embora algumas notícias venham indicando esse caminho, mas ainda não há efetivamente essa ferramenta, ou essa vacina, ou essa solução, enfim. Como é que o mercado está se organizando? Nesse momento de pânico, né, que a gente vê o mercado agir sem qualquer racionalidade.
Eu vejo o mercado agir sem qualquer racionalidade, tanto para baixo quanto para cima.
Tá.
Sabe? Eu sempre brinco o seguinte: eu vejo que analista brasileiro ele não analisa, muitos, eles torcem. Ele fala: agora eu estou vendo uma recuperação da economia global. Não, não tem recuperação da economia global. Já no começo do ano, se eu não me engano, não sei se foi o FMI ou o Banco Mundial, já colocou para, antes do coronavírus, já colocou para baixo a possibilidade da recuperação da economia mundial. Agora, com o coronavírus, aí, obviamente, alguém vai falar: não, mas o boletim Focus ainda não tem. Não, não tem, mas vai ter. Não é possível que alguém ache que tanto a economia brasileira, que vai estar no boletim Focus, ou a economia mundial, vai sair melhor do que estava quando nós projetamos a economia em novembro, dezembro. Não sei como pode achar. E aí, óbvio, vão gritar: temos as reformas. Sim, mas a reforma é o que eu sempre digo: a reforma da Previdência levou um ano. Nós temos o Pacto Federativo, ou seja, o Brasil à frente lá, não sei o quê. Talvez, se eu for aprovar alguma coisa esse ano, vai ser a reforma emergencial. A tributária, pode esquecer. Ela é complicadíssima. E outra, julho, o Brasil para, temos eleições municipais. Já estamos em fevereiro. Como é que eu vou aprovar todas essas reformas? Então, muita calma nessa hora. E tem um outro ponto ainda que eu vou lembrando, por exemplo. Você sabe que a China já partiu de um crescimento muito menor, que era 5,9, já deve fechar 4,8 primeiro trimestre, e se continuar assim também vai ser 4,8 até 4,5 segundo trimestre. Vamos ver o que vai acontecer. Agora fica outra pergunta: como é que fica a fase 1 do acordo comercial Estados Unidos e China? Será que Trump vai ser humanitário o suficiente, fala: não, eu entendi, vamos rever o acordo fase 1? O Wilbur Ross, pelo que eu li, ele falou: não, não tem nada a ver, vão ter que cumprir sim. Ou seja, se a China comprava, se não me engano, 190 bilhões de dólares dos Estados Unidos, vão ter que aumentar mais 200 bi em 2 anos. Meu Deus, mas aonde que isso vai acontecer? E também no mercado agrícola, comprava 16 bi e agora eles querem que vão para 2 anos para 45 bilhões de dólares. Como é que isso pode acontecer? E outra coisa, cadê o Itamaraty? Cadê o direito internacional? Por que que eu não entro na Organização Mundial do Comércio falando: cadê a cláusula da nação mais favorecida? Se eu estou vendendo mais barato, como é que fica? O chinês ainda vai ter que comprar dos Estados Unidos? Eu não sei se o Brasil vai ter uma postura ideológica, se aliando cegamente aos Estados Unidos, uma postura pragmática. E está escrito na Organização Mundial, Tratado da Organização Mundial do Comércio, que você não pode tratar nações ou dar tratamento diferenciado para nações. E é isso que está acontecendo. E eu não estou vendo o governo brasileiro, acho que deva se mexer, mas agora está no calor das emoções do coronavírus, ninguém vai entrar para brigar. Mas eu também não vejo o Trump, em eventual reeleição, bastante provável reeleição, ele falar: você tem razão, você passou por uma crise, vamos rever a fase 1. Veja, no momento que você é reeleito, ele está com todo o cacife na mão, ele vai estressar. Então é mais volatilidade e existe o risco de voltarmos, talvez não para a fase zero, mas voltarmos à negociação e ele querer mostrar de novo o estilo Macho Man dele. Falou: olha, não me interessa, America First, apesar de você ter 17 mil casos e não sei mais quanto, e não ter vacina, está numa bruta crise, tem que dobrar minhas importações. Como é que fica o mercado global numa dessa, numa estrada com duas placas tectônicas, como Estados Unidos e China brigando, e a China enfraquecida saindo do coronavírus? Quer dizer, só para resumir, por que eu faria uma projeção melhor da economia global hoje comparado com o que eu tinha em dezembro? Por que que eu faria uma projeção da economia brasileira hoje comparada do que eu tinha em dezembro do ano passado? O que melhorou e o que piorou? Está tudo aí, nada melhorou.
Professor, se a gente fala dessa questão da fase 1 do acordo, se a gente volta um pouquinho para o nosso mercado, para o nosso um dos principais mercados aqui do Notícias e do Brasil, que é a soja, a gente vê que os chineses continuam comprando aqui no Brasil. Temos mais disponibilidade nesse momento que a gente começa a colheita, temos a soja mais barata, em alguns casos até 10, 15, 20 dólares por tonelada mais barato. E temos também, nessa fase 1 do acordo, que inclusive a China já pediu para os Estados Unidos flexibilizarem, né, justamente por conta do corona, nós temos ali nenhuma especificação de quanto de volume de determinado produto os Estados Unidos ou a China tem que comprar nos Estados Unidos. Quer dizer, isso abre ainda mais essa possibilidade da China pedir para realmente rever esse acordo e tentar mudar ali alguma coisa?
Bem antes de sair o corona, quer dizer, bem antes não, né? Porque foi praticamente fechou em dezembro, se eu não me engano, e o corona apareceu já em janeiro. De imediato, eu já achava que a China não ia cumprir esse acordo. Como é que você vai dobrar as importações dos Estados Unidos, mesmo que esteja tudo bem, em 2 anos.
Sim.
Como é que você vai pular de 16 para 45 bi em 2 anos? E sem abrir. E outra, você não abre informações preciosíssimas para o setor de agribusiness. O que quer dizer? Por um lado é bom, por outro lado é ruim. Se por um lado ele tem que aumentar as compras de 16 para 45, quais são as culturas que ele vai comprar? Porque se eu sei que ele vai, um exemplo, que ele vai comprar só soja, isso passa uma informação para o meu agricultor. Se eu sei que quem vai determinar quais são as culturas e fazer o portfólio, a administração, olha, 30% de soja, 20% de milho, o resto de carne, etc., isso passa informação relevante para quem vai investir na produção. Ou seja, o que que aconteceu? Ele só colocou o volume e agora vai. Então, os dois lados vão ficar brigando. Talvez Trump fala, não, mas eu quis dizer soja. Não, mas não está escrito, então vamos rever. Tudo isso que mostra só uma coisa. Vão voltar à mesa não para a fase 2, mas ainda para a fase 1. Essa fase 1 foi uma bobagem, um acordo absolutamente frágil para reeleger Trump. Tanto é que ele fez um discurso de 2 horas e não fez um discurso tão grande quando ele encontrou Kim Jong-un. Ou seja, nós estamos falando da paz nuclear. Agora, porque ele compra 200 bi, ele faz um discurso maior ainda. Ah, mas que bom que eles vão voltar à mesa. Não, não é bem assim. Isso significa que, por mais frágil que seja, os mercados estavam achando que a tensão comercial entre ambos os países havia arrefecido. Voltamos à estaca zero. Então, vamos fazer um novo fase 1? É o que eu falo, tem muito chão ainda para eles se acertarem. E o brasileiro, ou qualquer, não sei, eu estou vendo que é bom ouvir notícia boa. Notícia boa faz bem aos ouvidos. Mas cada vez mais eu vejo nós torcendo do que analisando.
Certo.
E não podemos, ah, eu sou a favor, você era melhor do outro. Não tem nada disso. A gente tem que fazer meu plano de negócio, o que que vai acontecer. E outra, financista, banco, finanças, etc., a gente gosta de risco, a gente sabe administrar risco. A gente não sabe administrar incerteza. Eu não tenho a mínima ideia o que pode acontecer
E
quando
isso
ele
é
ganhar.
o principal combustível para essa volatilidade que se intensifica. A gente pode até ver dias onde a euforia está um pouco mais contida, né, professor? Mas a essência do mercado ainda permanece, portanto, bastante negativa. Em linhas gerais, é isso que o senhor está dizendo.
É, porque você tem muita informação, você tem, às vezes, sinapses complexas. Fala, bom, pera um pouquinho, o que que o cara está falando aqui? Então, eu gosto de
Sim,
resumir
sim.
no final das contas. Se eu pensar no mundo como estava em dezembro e pensar no mundo e no Brasil como está hoje, eu tenho a minha opinião. Isso não dá para dizer que eu estou certo. Isso é uma ciência social, eu estou alocando probabilidades. Então, fica a pergunta para os teus ouvintes e para quem está analisando o Brasil. De dezembro para cá, o mundo melhorou ou piorou?
É. O senhor quer a minha resposta ou não é
Não, não,
necessária?
não. O Brasil não é uma ilha independente. Será que o Brasil vai ser impactado? Claro, para alguns setores, evidentemente, pode se beneficiar, mas como um todo, o Brasil vai ser impactado positivamente ou negativamente? E outra, até para completar, você fala, não, mas ficou só a China. Não, não é isso. 35 a 45% de tudo que a China exporta é processing trade. Ela compra de Taiwan, Coreia, Japão, Singapura, agrega valor e reexporta. Então, se a China está crescendo menos e o mundo vai crescer menos, então toda a Ásia vai crescer menos.
Sim.
Então, é óbvio que teremos que ter uma revisão das projeções da economia global. E aonde que o Brasil não vai entrar nessa revisão de projeção da economia?
Tá. Professor, quando o assunto é comida, alimento, segurança alimentar, se a gente volta os olhos para a China nesse momento, no cenário que a gente tem agora, o senhor acredita que eles vão precisar e vão ter condições de comprar mais quando essa situação se restabelecer?
É que nem eu falei, eu acho que, pelo menos nas experiências que nós tivemos, claro, não a febre espanhola ou a peste negra, nada disso, mas uma epidemia já do século XXI ou próximo ao final do século XX, a
Tá.
recuperação da economia real se dá em V. Ou seja, chegou a vacina, olha, tudo como antes.
Tá.
Não teve um aumento do desemprego, imediatamente abre-se as portas do varejo, vamos consumir como antes. Porque você não destruiu ainda aquele emprego. Você não ficou em recessão por 3 anos. Óbvio que eu também estou partindo numa premissa, que se Deus quiser, até o final do ano, isso seja resolvido com uma vacina.
Sim.
Porque acho. Pode não acontecer? Pode. É por isso que a gente aloca a probabilidade. A minha probabilidade é muito maior que nós vamos achar a vacina do que não vamos achar até julho. Então, eu aposto que a China volta no seu 6% de crescimento. Olha só, hein? 6% de crescimento.
É um super crescimento, né,
É,
professor?
mas é que tá. É que a gente. Commodity, ações, tudo isso é que a gente chama forward-looking. Eu precifico
As
levando em
perspectivas, né?
consideração a informação disponível hoje. De repente, se não me dá 6, me dá 4,5, eu jogo tudo lá embaixo.
Claro.
Então, não importa o quanto você vai crescer, mas quanto você vai crescer e quanto você cresceu efetivamente. Aí eu faço o ajuste no preço. Por
Certo.
isso que as commodities estão despencando e o dólar australiano, que exporta minério de ferro, a Vale, quer dizer, as ações de siderúrgica, petrolíferas, todas caindo. Quer dizer, está caindo por quê? Né? Então, a demanda vai continuar alta, mas reveja as suas projeções.
Sim.
Reveja as suas projeções.
Alta não quer dizer, de repente, crescendo na mesma velocidade ou com o mesmo volume, né, professor?
Veja, ela caiu, ela vai cair a demanda. Só que depois recupera. Não adianta dizer, por exemplo, olha, o que você projetava que ia vender para o ano de 2020 vai ser a mesma coisa? Não, depende da cultura, não. Porque agora nós estamos num processo de queda. Vendas ao varejo, serviços principalmente, alimento não. Se bem que vendas ao varejo você tem o e-commerce. No momento que volta, você volta como um V. Mas veja, o que que significa? Você caiu primeiro para depois voltar, vamos
Sim.
pensar, em julho. Agora, de janeiro a julho, perdeu. Já foi.
Sim. Somente em janeiro a soja caiu 8% na Bolsa de Chicago, né,
Isso.
professor?
Isso já foi. Então é a primeira perna de queda do V. Quer dizer, o V só vai ter uma perna de queda, depois tem a perna de subida. Às vezes, a economia, como aconteceu em 2008, pode ser uma recuperação em W. Caiu, subiu, e aí veio a zona do euro, caiu de novo e voltou a subir. E o Brasil, que é sempre em U, cai. E agora começa a subir.
Professor, esse é o objetivo, talvez, passar essa mensagem de que é um momento de refazer, recalcular as estratégias para o nosso público que lida com commodities, especificamente com commodities agrícolas. É momento realmente de recalcular a rota, recalcular a estratégia a partir desse momento. E ter certa cautela, porque, como o senhor bem colocou, isso pode ainda levar um tempo se a gente se pautar na SARS, pelo menos 7 meses.
É, se a gente pautar na SARS, são 7 meses. Aí você fala, não, mas não devemos pautar na SARS. Bom, eu não sou infectologista, mas o que eu vejo os relatórios de research, tudo, a gente tem que partir de um começo, e todo mundo pauta pela SARS.
Certo.
E é isso daí. Agora, o que não dá para pautar pela SARS é o casos, o crescimento de casos exponencial. Como eu te disse, 7 dias atrás estava 2.750, agora estão 17 mil e tem alguns pontos aí. O timing foi horroroso, que foi justamente no Festival Lunar, no Ano Novo Chinês, onde mais de centenas de milhões de chineses saem, tanto de Hubei ou de outras províncias, para passear ao redor da China e em outros países. Wuhan. Não estou nem falando da província de Hubei, estou falando da cidade de Wuhan. Você tem 11 milhões de habitantes. E antes de ocorrer o lockdown, praticamente 4 a 5 milhões de habitantes, sabendo que a cidade ia ficar sitiada, saíram da cidade. Você entendeu? Então, por isso que o prefeito de Wuhan e o secretário-geral do Partido Comunista Chinês pediram a demissão, ou seja, puxa vida, eu vou fechar para ninguém sair, eles aproveitam e 4 milhões saem enquanto eu estou baixando as portas. Então, toda essa possibilidade de infecção no mundo, de casos, não chegou no pior nível, não chegamos no pico. Tem muito ainda para piorar para depois melhorar.
Tá. Professor, mais alguma orientação que a gente possa dar, ao público do Notícias Agrícolas que parece distante, né, professor, uma situação, professor, uma situação da outra, né? Parece distante o que acontece, quase 400 pessoas vitimadas, quase 20 mil pessoas infectadas, alguns falando em 100 mil pessoas, né? Alguns institutos de saúde, e o preço da formação da soja, do milho, do café, do boi. Parece que há uma distância grande nisso, mas não, né, professor? A gente consegue, trazer mais alguma orientação para esse produtor que está nos acompanhando nesse momento?
Olha, é difícil você chegar para ele e falar: olha, o nome cautela não está no meu discurso. É óbvio que vai estar. A gente não sabe o que pode acontecer com o coronavírus, a gente usa SARS, etc. E aí cada um faz o seu planejamento. Agora, o que eu estou vendo que está meio largado, eu ouvi muito pouca gente falando, é em relação à fase 1.
Tá.
Ah, mas qual é o problema? A fase 1 já foi lá atrás. Não, mas o Trump, se for reeleito, como eu já falei, muito provavelmente será, dependendo de Bloomberg, ele vai vir com tudo.
É.
E aí, eu estou preparado para me defender na OMC? Tereza Cristina, me ajuda aqui. Qual é a cláusula de preferência? Ele não pode escolher. A gente sabe que Trump quer esvaziar a OMC, mas é uma instituição que eu ainda tenho, o mundo tem. Então,
Ou
Bolsonaro,
ser
como é que a gente fica numa coisa dessa? Eu vou deixar esse dinheiro na mesa para agradar alguém? Eu posso até deixar. O que que você me dá em troca também? Você faz a fase 1 com eles, então faço a fase 1 com os Estados Unidos.
sem
Porque
dúvida.
senão, vamos Itamaraty, a gente precisa trabalhar com alguma coisa. Não estou dizendo que não
E não
estejamos,
é de
mas
hoje, hein,
não estou
professor, que o senhor
vendo.
fala isso, né?
E tem uma coisa que eu falei aqui, foi mais ou menos há um ano. Teve até alguns comentaristas que falaram: imagina pedir uma coisa dessas para os chineses. O que que é? Tentar fechar um acordo onde nós teríamos um compromisso que eles iam comprar perene tanto de tal cultura. Muita
Sim,
gente acabou
sim.
reclamando, nós falamos: não dá, imagina, isso é um absurdo. Bumba, Estados Unidos foi lá e fez. Ah, mas eu não tenho poder. Sim, alguém tentou.
Sim, isso aconteceu quando os Estados Unidos taxaram a soja brasileira, a China taxou a soja americana, e a gente dizia, né, o senhor principalmente disse, agora é hora de colar nos chineses, o Itamaraty pegar o primeiro avião com
Fechar.
destino a Pequim, e firmar isso, né, professor? Fazer essa negociação cada vez mais próxima, cada vez mais direta.
Ou seja, é óbvio que Estados Unidos é mais importante, China é mais importante, o Brasil estaria. Mas esse tipo de negociação nem ocorreu.
Tá.
Como é que vai ficar agora? E não é questão de como vai ficar agora. Olha a incerteza que isso vai trazer para o segmento de agribusiness. Eu vou entrar na OMC ou não vou? Então
Sim.
quer dizer que os Estados Unidos gritou, eu perdi todo o mercado, é isso. Eu coloquei 50 milhões, 100 milhões, ele gritou, eu perdi o mercado. Não vou entrar na OMC porque eu tenho uma postura ideológica.
Sim. Sim.
Ou vou entrar na OMC firme e duro, isso tem que parar agora, antes que ele seja reeleito. Tem que começar a pensar nisso já.
Tá certo. Professor, a gente vai acompanhar todas essas questões. O senhor, é claro, já é do time, né? Já está sempre aqui conosco. A gente vai precisar realmente monitorar tudo isso. Eu te agradeço muito pelo tempo que o senhor dispôs a conversar conosco nessa segunda-feira e já te espero para as próximas.
Será um prazer e com notícias melhores, mas vamos indo.
Que assim seja. Obrigada, professor. Excelente
Muito
semana para o
obrigado.
senhor.
Para vocês também e para os ouvintes.
Até mais. Um abraço.
Até mais.
Bom, enquanto as análises contabilizam os números, o número das mortes, o número de pessoas infectadas, o número real de pessoas infectadas, porque agora isso também entrou na análise, né? Ah, temos quase 20 mil casos, alguns institutos de saúde falando, não, temos mais de 100 mil casos confirmados. Enquanto tudo isso está sendo discutido, o professor Roberto Dumas Damas chega com uma outra análise e que também vinha sendo aí já trazida na compilação de informações de algumas outras casas de consultorias, que é a ameaça do coronavírus à fase 1 do acordo comercial da China com os Estados Unidos, né? A China já pediu a flexibilização desse acordo, porque sabe que toda essa questão econômica pesa demais. A questão do coronavírus está sendo, tá promovendo um impacto muito mais severo do que se esperava na economia. Então, já se fala num crescimento chinês 1% menor do que o inicialmente previsto. Quer dizer, como disse e resumiu bem o professor Roberto Dumas Damas, vai piorar antes de melhorar. Então, a gente precisa acompanhar toda essa questão. A incerteza ainda é muito grande, principalmente porque ainda não se tem confirmado uma vacina ou algo que seja eficiente para chegar ao mercado, promover uma boa notícia e, então, uma recuperação consistente desses mercados. Enquanto isso acontece, a volatilidade deve aumentar, a incerteza deve aumentar, a aversão ao risco deve aumentar. Principalmente olhos vivos nessa questão da fase 1 do acordo entre China e Estados Unidos, e a gente vai continuar monitorando para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. E já já, para falar sobre isso, para falar sobre os impactos na economia mundial chinesa e, claro, no Brasil, o João Batista Olive assume aqui a bancada e vai conversar com o Antônio da Luz, economista-chefe da FARSUL, a Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul, e o Antônio da Luz, que é um dos economistas também mais renomados desse país, para você entender ainda mais que momento é esse para o nosso setor, para o nosso país. É um instante só, a gente volta já.